e me pedem agora para que eu chame aqui Dolores Tomé, que vem fazer a fala de encerramento e os encaminhamentos finais. Muito obrigado a todos. Até a próxima.
Olá, gente. Eu acho que a maioria aqui já me conhece. Eu vou tentar falar calma, um pouquinho longe do microfone, porque eu estava ali e não estava conseguindo entender nada. E não precisa de apresentação, né? Eu acho que todo mundo já me conhece, mas eu acho que o objetivo da gente, que eu vim aqui, é para divulgar um software que também foi criação do Antônio Borges, que a gente começou muito do zero, mas esse zero que já valia 1000, então agora eu posso dizer para vocês que ele está muito melhor. Para quem não sabe da musicografia Braille, como eu fiz o mini curso, eu fiquei assim, não é triste, mas tão poucas pessoas sabiam a história do Luiz Braille, e talvez por a gente ter feito, ter lançado o software em 2009, que foi o bicentenário de Luiz Braille, eu tive, para mim foi uma honra, eu tive o privilégio de ir na casa onde nasceu Luiz Braille, sem nem saber do bicentenário, porque eu fui em outro país e tive a oportunidade de ir nesse lugar lá, que eu fiquei encantada. E ser o Muse Braille, que foi, a gente conseguiu fazer 500 livros em Braille, 500 livros em tinta foi comprado, que é um livro para professor de música. No meu minicurso, as pessoas falaram assim: eu tentei estudar música, mas meu professor teve muita dificuldade de me ensinar. Então, para isso, a gente tem um livro em tinta, que é para o professor, que já é musicalizado, obviamente, ele sabe ler pauta, ele vai entender que a grafia dele, ele já conhece, e em Braille ele vai ter as bolinhas pintadas para ele entender. Necessariamente, ele não tem que ser um expert em Braille, ele tem que entender a linguagem, e é muito fácil. As pessoas que fizeram o mini curso, eu fiquei super feliz, porque eu acho que a maioria que eu conversei entendeu, e com o software está muito mais fácil, porque o teclado, você transforma o teclado na máquina Perkins, e você digita a música. Quem fez o mini curso, lembra que eu falava, a letra D mais o ponto 3 e 6 vira semibreve ou semicolcheia. Ela vai direto no teclado do computador, não tem que estar pensando em letra no teclado, que o Y é não sei o quê, que o Mi é o C cedilha, o Fá é o E agudo, isso não existe, é muito, muito mais simples. Então, eu sei que vocês estão cansados. O lanche já está esperando. Eu que pedi para o Ivan, para ele fazer a gentileza da gente ir direto, porque depois a gente dispersa, tem pessoas que estão viajando, inclusive eu estou indo às 6 horas. Ou não. Estou indo ou não, depois eu explico por quê. E eu acho que a gente tem que ser objetivo, e o Antônio vai fazer uma demonstração de como que é o software. Primeiro, o software é gratuito, intervox.nce.fr/musibraille. Dentro do site nosso, tem uma aulinha tutorial que eu faço, que foi filmado lá na casa do professor Antônio, que é uma mini aula para o professor entender como é que é o sistema Braille, como é que são as combinações. E depois o Antônio também dá uma aulinha. Então, assim, já melhorou muito. E o livro em Braille, que eu distribuí para o Brasil inteiro, que a gente teve o patrocínio da Petrobras, a gente conseguiu, por região, distribuir 100 kits. Então, a gente fez em Recife, que foi maravilhoso. O Muniz está aqui, foi gente do Nordeste inteiro, da Paraíba, de Rio Grande do Norte, Ceará. Vemos em Belém, que foi o pessoal do Norte, todo dos estados. No Rio de Janeiro, que foi a região Sudeste, mas aí a gente fez em São Paulo também, que eles pediram. Brasília, né, Centro-Oeste, e fizemos no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, para a região aqui do Sul, que foi muito legal. Mas, assim, já teve uma melhora muito grande. E, além disso, como o livro fui eu que digitei, na época ainda, digitei no Braille Fácil, o Antônio colocou no site. Então, se alguém de vocês quiserem ter o livro se chama Caderno de Exercício. O que, que é? Você vai pegar a aula 1, vai ter a parte teórica, e no final vai ter um questionário. Se vocês conseguirem fazer o questionário 50%, tá legal, tá bacana. Mas aí tem dúvida? Passa um e-mail para mim, que a gente vai tentar resolver, ver se você entende. E eu acho que isso é totalmente possível, porque há uns anos atrás, um professor de Passo Fundo, de violão, professor Neri, que eu não conheci, quer dizer, conheci o ano passado, que nós fechamos o Musibrário lá em Porto Alegre, ele chegou perto de mim e falou, você lembra de mim? Eu falei, não. Ué, eu sou seu aluno, mas eu não te conheço. Porque a história foi o seguinte, há 10 anos atrás, ele teve um aluno cego na universidade. E ele não sabia nada de musicografia braille. A gente tinha aula, na época não era tão fácil a gente se comunicar por internet, acho que tem mais de 10 anos isso. A gente falava, mas como o telefone na época era mais barato, no domingo, a gente combinava, depois do Fantástico você me liga. Porque eu ia dando as dicas para ele. Ou era via correio ou via telefone uma vez por semana. Ah, mas eu entendi isso, o seu livro. Eu mandei para ele um livro em braille, depois mandei um livro em tinta, e a gente foi se falando. Mas eu não entendo as alturas, por que, que não tem clave e tal. Então, isso eu vi que foi, que funcionou. Claro que ele teve boa vontade, ele era um cara que tava, se envolveu com a causa, então eu acho que é possível. Então, o livro em braille está no site, o livro em tinta está no site, as aulas tutoriais, a minha, a do Antônio, e ele vai dar uma explicação muito objetiva de como funciona. No final, Antônio, eu gostaria que você colocasse, a gente já tem mais de 100 músicas no site, nós temos a musicoteca. O que, que é musicoteca? São músicas que a gente já foi digitada no software, tem a partitura em tinta e em braille. A pessoa que vai lá baixar o Musibraille, vai na Associação de Cegos e manda imprimir, inclusive a música. Nós já temos um álbum de músicas para flauta transversal, para violão. Tem o método de violão do João Tomé, que é meu pai, que também era cego, para quem não sabe. E, inclusive, esses CDs que eu dei pro nosso companheiro ali fazer o sorteio, ele é interativo. O que, que é interativo, um CD interativo? É um CD comum que você põe onde você quiser, no carro, no seu som em casa e no computador. E vai aparecer uma foto do João Tomé com a mini biografia dele e duas opções. Você deseja, três aliás, você pode ouvir a música, mandar imprimir a partitura em tinta, porque a pessoa que está convivendo com o cego, ele vai querer estar tocando com alguém também que não necessariamente é cego. Queria ter essa partitura. Ela vem a partitura, a pauta musical, a cifra, e tem a opção de imprimir em braille. Então a gente já tem álbuns de flauta doce, flauta transversal, tem algumas coisas para contrabaixo. E como tem um aluno aqui que participou de Porto Alegre, que ele está reivindicando uma coisa, eu prefiro que ele reivindique na hora das perguntas. Nem vou dizer quem é, porque eu sei que ele vai falar, e está muito certo. Porque assim, a gente, eu peço até desculpa assim, em público pro professor Antônio, que a gente suga muito dele, sabe? Eu falo por mim, eu encho muito a paciência dele. Antônio, faz isso! Ele tem 10 projetos, 15, sei lá, se você deixar ele vai fazendo. E então a ideia é assim, que a gente também colabore, dá um tempo para ele respirar, uma pausa, e depois a gente começa a pedir, mas no bom sentido, assim, da gente estar contribuindo também. Porque, além de eu achar ele um gênio, ele é um ser humano e canta demais. Não é menos, não, é verdade. Eu estou falando porque eu sou muito chata, eu fico assim, Antônio, você falou que ia ter isso. Antônio, eu preciso do ritornelo, faz o ritornelo. Isso vai acontecer. Agora, a gente só tem um ano de Musibraille e a gente já está na versão 5. É 1.5B, né, Antônio? Então já teve 6, na verdade. E eu estou muito feliz porque, principalmente, São Paulo está usando muito. E agora, na UNB, que é a Universidade de Brasília, já tem 2 cegos estudando. E a coisa boa é que o MEC, com a minha ida para a UNB, eles vão... Eu dei uma entrada no processo de fazer o curso superior... De musicografia Braille, não. De música. Você permitir o cego músico fazer o curso de música, já que tem a ferramenta do Muse Braille, à distância. Eu vi essa história. Olha, no Nordeste, no Norte, gente, teve uma moça cega que saiu de Altamira, não sei se era Altamira, ela andou 12 horas de barco para assistir a nossa aula. Eu fiquei assim, comovida, porque eu não faria isso. De rede, na rede, a noite inteira, ela foi chegar lá no outro dia, toda humilde, porque ela quer aprender a ler, ela quer entrar numa universidade. E para entrar numa universidade de música, a gente tem que ler partitura, sim, tem que fazer solfejo, tem que saber ritmo. É igualdade, a gente está lutando tanto por inclusão, e eu não gosto muito dessa história. Ah, mas os desconhecidos falam assim, mas cego tem ouvido, ele nem precisa estudar. Quem disse que cego tem muito ouvido? Se não, todo cego era músico. Quantos músicos que a gente tem aqui, profissionais? Levanta a mão. Um, dois. Inclusive esse que levantou a mão está no curso superior.
Três.
Agora, quantos cegos tem aqui? Muitos. Então, quer dizer, a gente está falando de a gente dar oportunidade dessa moçada estar ali lutando e indo. Em Porto Alegre mesmo, eu conheci um rapaz que fez o curso conosco, que eu já sabia da história dele, porque ele saiu na internet que um aluno tinha passado em Londrina, não sei como que é a história. E o chefe do departamento ligou para mim, olha, a gente não sabe o que vai fazer com ele. Eu falei, vocês vão fazer tudo que faz com os outros alunos. Vocês têm que dar oportunidade dele ter o material dele em Braille, porque Braille ele sabe. Então, acho que está bem melhor. E eu gostaria agora, como o Antônio não vai se estender, principalmente a moçada que está lá atrás, está achando que não está incomodando, está sim. Podiam conversar um pouquinho lá fora para a gente prestar atenção. E no final ele vai pôr uma música que já foi digitada em Braille, para a gente ver como é que funciona. Tá bom? E aí depois tem mais CD do João Tomé para ser sorteado. E quem não for sorteado, meu e-mail é Dolores Tomé, sem acento, fica Tome, T-O-M-E, não tem H, @terra.com.br. Eu mando pelo correio. Juro. E a outra coisa, a gente tem um grupo também chamado Muse Braille, que é musebraille@googlegroups.com. Que a gente dá sugestão, enche o saco do Antônio também, me enche o saco também, mas é por aí. Mas é uma turma bem legal e eu gostaria de estar aumentando essa lista. Então é Muse Braille, é só mandar e-mail para esse que eu falei e pedir para entrar que o Antônio coloque vocês na lista, que só ele tem a senha. E o professor Fábio lá de São Paulo. Bom, e o CD está à disposição, porque eu mando pelo correio, porque eu trabalho na Secretaria de Cultura, não me custa nada, eu pôo no envelope, não gasto nada e pronto. Beijinho, obrigado, amei estar aqui, agradecer demais
não,
ao Ivan,
não despeça ainda não, não despede não,
espera um
pouquinho, espera um pouquinho. Olha só, gente, não vou deixar Dolores dar o e-mail não, senão ela vai embora. Não, Dolores, não me deixe sozinho aqui, pelo amor de... olha só, gente, eu queria comentar com vocês o seguinte, o software Muse Braille...
Quem está aí atrás, pode fazer um pouquinho de silêncio aí, gente, por favor.
Gente, um momentinho de silêncio. É só 10 minutinhos e vocês vão ter essa apresentação e depois vai todo mundo tomar café. Olha só, o software Muse Braille, ele tem uma finalidade muito especial. Se você é um músico popular... Você fala assim, não preciso aprender Braille musical, nem Braille, não preciso aprender nada. Vou tocar aqui a minha musiquinha e está tudo muito bom. Mas isso não é exatamente assim. E se você é uma pessoa que tem um talento musical, sua família diz, nossa, esse cara é ótimo, já de menininho, já toca piano, a beça, né, sozinho, violão, flauta, esse menino vai precisar entrar numa escola, não é verdade? Vai precisar de entrar numa escola para aprender direito. E aí o pai desse menino pega esse garoto, leva na escola, lá no Rio de Janeiro, Escola Nacional de Música, Instituto Vila Lobos, Conservatório Brasileiro, sei lá, tem vários. E aí esse professor desse menininho vai querer ensinar para esse menininho como ensina para todas as outras pessoas. Só que esse menininho não enxerga, ou enxerga muito mal. Tá? E aí ele vai tentar aprender e o professor não vai saber, e vai levar o negócio na flauta. E aí o que, que vai acontecer? Vai ensinar de qualquer jeito e esse menininho não vai conseguir crescer na música. Não tem jeito. Pode até ser um músico popular bastante bom, pode aprender a usar o Sonar, sei lá, outros programas de edição de... Mas de verdade, ele não vai conseguir interactuar com outros músicos eruditos, não vai conseguir pegar as partituras dele e botar isso no papel, não vai conseguir registrar as músicas, porque ele precisa, na verdade, ter um conhecimento adicional. Então, o Muse Braille foi feito exatamente com essa ideia. A ideia de que a pessoa cega possa ter as suas músicas digitadas, produzidas, copiadas, com a ajuda ou não de uma pessoa que enxergue, tá? E o software cada vez mais se torna automatizado. Vou começar fazendo a coisa, para quem não sabe nada de musicografia Braille, uma aulinha de 2 segundos. Por isso que eu quero que Dolores não me abandone, porque eu geralmente falo batatada quando eu vou falar de musicografia. Porque eu sou só um programador. Música é com Dolores Tomé. Então vamos lá.
Muse Braille cliente. Sem título editável.
Bom, o Muse Braille traz um pequeno leitor de telas dentro dele. Por que isso? Exatamente para que a pessoa que não tem leitor de tela, não tem JAWS, não tem coisa nenhuma, possa usar o software sem maior dificuldade. Mas se a pessoa quiser usar o Muse Braille com JAWS ou com qualquer outra coisa, pode usar também, não tem nenhuma restrição. Tá? Eu estou usando o próprio leitor do programa. Tá? Quando você chama o Muse Braille, ele escreve aqui, propriedade da música, e você vai digitar o nome da música, por exemplo, música teste.
Cancelar, teste editável.
Tá. Aí o compositor...
Autor desconhecido editável.
Bom, aí tonalidade, compasso, ele faz uma série de perguntas. Eu não vou ficar perdendo tempo com as perguntas que ele faz, não. Por exemplo, qual é o instrumento?
Piano editável.
Qual é o andamento?
Moderato editável.
Qual é o... Bom, etc. E aqui a informação?
Adicionar a partitura cheque. Teste, autor desconhecido. LD4 cliente.
Então aqui eu vou fazer uma pequena música para vocês. Tá? Vamos imaginar uma música bem simples, criada com as notas Dó, Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, Fá. Tá bom assim? Uma musiquinha bem, bem simples. Tá? É, cada nota musical é representada em Braille. Quer explicar isso, Dolores? Melhor, né? É. Cada nota musical é representada por 6 pontos. Tá? E esses 6 pontos, Braille, os 4 pontos superiores representam as notas. E os 4, e os 2 de baixo, 2 pontinhos Braille de baixo, representam a duração da nota. Se você, por exemplo, quiser representar a nota Dó, você vai digitar como se fosse em Braille a letra D. D de dado. É o pessoal que... Ah, peraí, mas Dó não é C? Não, esquece violão, esquece essas coisas. Estou falando em Braille. Em Braille é D. Tá? Seria a letra D. O Ré seria a letra E. O Mi seria a letra... Bom, D, E, F. O Fá seria a nota? O Fá seria a letra o quê? G. Perfeito. Então, se eu quisesse digitar aqui no teclado, até poderia fazer assim. Era Dó, Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, Fá, né?
Altura indefinida para esta nota, pus.
Quando eu apertei, o que seria... Ah, tem um telefone... desligar, isso. Quando eu apertei a nota Dó, a máquina falou assim, opa! Já começou errado. Como assim já começou errado? É porque, na verdade, que Dó? É o Dó grave, é o Dó agudo? Né? A gente tem necessariamente que informar para o programa qual é o Dó. E a indicação do Dó médio, Dó central do piano, seria o ponto 5 de Braille, tá?
Bom. Teste, autor desconhecido. LD4D, cliente.
Então, eu vou fazer agora a digitação em Perkins, que nem faz no Braille fácil. Eu aperto F11.
Digitação em Perkins, cliente.
Tá? E vou fazer então a digitação primeiramente desse indicador de altura, que é o ponto 5.
Quarta, oitava.
Ele fala quarta, oitava. Agora eu vou fazer a digitação da nota Dó. Como é que seria a nota Dó? É a letra D. Letra D em Braille, como é que é? 1, 4, 5, não é isso?
Dó colcheia.
Agora quero outro Dó. De novo, 1, 4, 5.
Dó colcheia.
Agora um Ré.
Como é que é Ré? E, Ré, letra E, letra E. Então seria o ponto 1 e...
Sim.
Ré colcheia.
De novo, Ré.
Ré colcheia.
Agora, um Mi. Bom, é... B, E, F, né? Quais são os pontos? 1, 2, 4. Isso.
Mi colcheia. Mi colcheia.
Agora o Fá. É o G. Que pontos? 1, 2, 4, 5.
Fá colcheia. Fá colcheia.
Vamos tocar para ver o que aconteceu? Aperto a tecla F5 e ele toca. É fácil? Muito fácil. Muito fácil. Agora, tem várias coisas que eu, gostaria de falar.
Só um pouquinho. Eu esqueci de falar do meu mini curso, também a gente não falou no software. O que ele está digitando ali, na tela do computador, está aparecendo as bolinhas em tinta. E o professor, que enxerga e que sabe pauta, embaixo está a pauta musical. Aquilo que a pessoa cega está digitando, sai em braille em cima e a pauta embaixo. Então o professor fica acompanhando. Então ele não tem agora desculpa de falar, não, eu não sei o braille. Quem tem que saber são vocês, que são os alunos de música. E é bem legal por isso, isso é uma coisa inédita, que os outros softwares que já existem não é assim, ele é muito específico para o cego. Então, esse software também é para quem enxerga. Ele pode digitar perfeitamente.
Bom, vamos continuar então. Então, já fizemos aqui, completamos 8 notinhas, que são colcheias, em 4x4, completamos um compasso. Quem é músico entendeu o que eu falei. Tá? Vou botar aqui uma barrinha de compasso, que é simplesmente a barra de espaços.
Espaço.
Agora vou botar notas que são semínimas. Sabe o que é semínima? A colcheia é uma nota mais ou menos rapidinha. A semínima, ela tem o dobro da duração em tempo da colcheia. Então agora, como é o dobro, eu vou botar assim: dó, ré, mi, fá. Bom, eu falei que a representação superior são as notinhas e as duas de baixo são o tempo, tá certo? Então, Dolores, você quer dar uma explicação sobre os tempos possíveis que existem? Pode ir. Os tempos possíveis, vamos lá. Os pontinhos. Então eu vou aqui. O dó, eu tenho que agregar o ponto, para fazer semínima, o ponto... É o ponto 6.
Então, eu vou escrever o dó.
Dó colcheia.
Então, o dó colcheia. Dá um backspace, que não é dó colcheia. É o dó colcheia agregado ao ponto 6.
Dó semínima.
Agora, eu vou fazer como se fosse um ré, também com ponto 6.
Ré semínima.
Agora, o mi também com ponto 6.
Mi semínima.
Agora, o Fá também com o ponto 6.
Fá semínima.
Agora eu vou tocar. É muito fácil, tá? Eu vou dar... Mesmo quem não teve contato anterior com a música... percebeu claramente o que a gente está fazendo. Então, o professor de música, como é que chama? Introdução à música nas escolas, pode pegar o aluno vidente, o aluno cego, trabalhar com os dois juntinhos, aparece a pauta na tela. Se ele desejar, ele pode utilizar as opções do programa, que eu vou mostrar brevemente.
Teste, autor desconhecido.
Por exemplo,
LD, arquivo menu.
Eu posso salvar o arquivo, que é o arquivo BRM.
Salvar. Aplicativo menu.
Ou eu posso também salvar como menu. Braille fácil, ou eu posso exportar menu. Para o Word, para Word sair menu. Numa tela de Word, ou eu posso exportar
para arquivo MIDI.
Para MIDI. Então eu exporto para MIDI e mando para os meus amigos pela internet, sei lá, para fazer o quê. Tá? Claro que essa música é muito simplesinha. Tá,
gente,
okay?
Tem gente aqui que está perguntando assim, mas como que ele está fazendo a diferença da colcheia com a semínima, que a gente... falou lá no minicurso, ele está usando o teclado Braille no computador, a tecla F11. Aí as letras viram o quê, Antônio?
As letras não, viram pontinhos. Tá? Então, você normalmente... Acho que a maioria das pessoas já deve ter tido contato com isso. Você sabe que do Azoc você pode digitar em Braille, não sabe? Entendeu? É só você apertar o Alt F11, F11, não é isso?
F11, é.
É a mesma coisa aqui, a mesma coisa. É os pontos 1, 2, 3, é o F, o D e o S na mão esquerda. E na mão direita seria o J, o K e o L, né? Se digita tudo ao mesmo tempo, né? Como se fosse numa máquina de escrever Perkins. Não tem nenhuma nada de estranho. Bom, quem nunca teve realmente contato com Braille, talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade, mas não é nada de complicado, não. Bom, então você pode exportar aquilo aí para MIDI, né?
Teste MIDI editable.
Aí vai pedir qual é o nome do arquivo, você bate o teste MIDI, ok.
Ok, pus.
Tá ok? Aí gravou o
arquivo. C, o invokes minimi de este cliente.
Agora ele abriu um programa que é o Minimid do DOSVox, simplesmente para tocar aquela música, tá? Bom, para completar nossa aula...
Teste, aqui... autor desconhecido. LB4 DFG, cifrão cliente.
Bom, agora só para completar... Dentro do Muse Braille tem um troço, tem várias coisas bacanas, mas uma das coisas mais bacanas é o dicionário. Tá. O dicionário permite a você que não sabe musicografia, mesmo se não souber a musicografia, aprende na porrada. É o seguinte, você chama o dicionário, utilitário dicionário, Alt-U.
Dicionário menu.
E depois a letra D.
Nota list.
Então, são mostradas duas colunas para você. Na coluna da esquerda, categorias, na coluna da direita, os símbolos. Então, categorias, nota,
pausa, list, acidente, list, oitava, list,
oitava, acorde, aumento, list, que altera, compasso, etc, etc. Vamos pegar nota.
Nota, list.
Aí, coluna da direita, vou apertar a tecla tab.
Dó colcheia, list.
Aí, dó colcheia. Como é que é dó colcheia? Aperta o tab novamente e olha o que ele fala.
Muse Braille Start Plus.
Pô, desculpa, eu apertei uma coisa errada aqui.
Dó colcheia list.
Tá. Agora apertei tab.
1, 4, 5, editable.
O que ele falou? 1, 4, 5. E o dó é o quê? 1, 4, 5. Vou voltar aqui.
Dó
agora
colcheia,
vou ver o dó
list.
Semínima.
Ré, fa, dó semínima list.
Apertei o tab.
1, 4, 5, 6, editable.
É o 1, 4, 5 com 6. Está correto, colegas? Ok? Senhores, Muse Braille não é uma coisa difícil. É uma coisa que torna o ensino da música convencional, da música escrita em pauta, possível de ser realizada pelos professores, com o mínimo de treinamento. Faça um curso da professora Dolores, é um curso maravilhoso, é um curso gratuito, tá? O ano passado você fala, financiado pela Petrobras, para a gente poder viajar, tá certo? Para a gente poder ir nas cidades, ter hotel, a gente se hospedar e dar o curso gratuito para uma porção de gente. Em Belém foram cento e sei lá quantos, em Recife era uma multidão de gente, mas bacana isso.
Tem previsão para Curitiba?
Curitiba, nós não temos Curitiba. Não, Dolores, fala no microfone, está sendo gravado.
Quero falar sobre isso. A gente, pelo custo, né, optou por 5 cidades, cada uma de uma região. E esse ano a gente ia, até passamos a região, em vez, como já foi Porto Alegre, seria Curitiba, e até a gente atingir todas as capitais, mas aí faltou dinheiro. Mas deixa acabar esse negócio de campanha lá, porque eu sou bem chata, assim, eu fico atrás de gente para fazer. Isso aí é uma luta minha de muitos anos. E eu fiquei muito feliz, porque nesse curso eu vi a vontade dos jovens que estavam no meu minicurso, que a partir de agora vão aprender, querem se profissionalizar, porque o músico cego também tem que se profissionalizar, porque ele tem a condição de tocar em qualquer conjunto, e por que não orquestra? É só ele decorar. Eu conheci um contrabaixista cego no Rio, da Municipal. E ele decorava. A mãe dele ajudava, porque na época não tinha um Muse Braille, então era ditado e essa pessoa era um contrabaixista. claro que o colega do lado ajudava na respiração, nas entradas do maestro, mas é possível. E eu queria que o Antônio, eu acho uma das músicas da música, na nossa musicoteca, colocasse uma música pronta já, Antônio, foi digitada.
Eu encostei aqui no fio sem querer. Desculpa.
E depois ele vai terminar com uma música que ele fez, que é muito linda, que está no site. Porque as músicas, além de estar as partituras em tinta e em braille, você pode ouvi-las também. Assim como o CD. É. Esses dois CDs que eu gravei com música de João Tomé, eles são interativos, esse programa já está lá. Então qualquer pessoa pode também ouvir ou a partitura ou ter. Mas aqui no nossa musicoteca também. Está bem legal. Porque se vocês quiserem já fazer vestibular, vocês falam, tem o argumento de dizer, mas já existe um software que é gratuito, a universidade não tem custo, ela vai ter custo da impressora. Mas esse é o mínimo, né, gente, para a universidade.
Bom, senhores, como o tempo é curtinho, eu escolhi uma música bem pequenininha.
Mas antes da música, tem uma pergunta ali. Quem pode pegar o microfone aqui para a gente abrir espaço para... Ali, aquele preto foi o primeiro. Por favor.
Qual?
Aquele lá, ó. Quem mais? Vai levantando a mão. Uma, duas, três. Aí, acabou, nós vamos ouvir música e vamos fazer farra. Chega. Sorteio! Vai, Luiz.
Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Luiz Henrique, conhecido como Luigi. Eu estou fazendo curso na Universidade Federal de Santa Maria. Estou fazendo percussão, ok? Professor Antônio, quanto à universidade, certo? Nós estamos com um problema muito grande, a questão de edição de duas pautas, tá? Como eu estou fazendo curso de percussão, a gente tem um problema com a marimba, que é um instrumento que usa pautas simultâneas, certo? Não é exatamente uma linha melódica só. Eu gostaria de saber o seguinte, existe previsão, como foi a mesma pergunta do ano passado, de inclusão de duas pautas? Eu sei que a Dolores já conversou comigo sobre quem faz uma pauta, duas pautas faz 10 e tal, mas eu não consegui achar nenhum software gratuito, nenhum software acessível que trabalhe com isso. E para o pessoal que está fazendo música, que eu sou incluído num desses e tal, e pretende estudar harmonia, fazer alguma coisa, mesmo no pessoal de popular, eu quero colocar um grupo, um quarteto de metais e alguma coisa, eu preciso dessas duas pautas, ou preciso fazer uma linha melódica por vez, mas isso se torna muito cansativo, porque eu tenho que lembrar quantos compassos e ter que bolar tudo na cabeça, certo? Existe essa previsão, professor? Obrigado.
Essa pergunta é realmente muito importante. Na verdade, eu já fiz a codificação desse procedimento. Opa, eu já fiz a codificação desse procedimento, mas devido à necessidade da gente lançar o DOSVOX 5.0, tá? Eu confesso a vocês que nos últimos 3 meses eu não toquei no Muse Braille, toquei só para resolver o assunto do ritornelo, que era uma coisa que o Dolores vinha me pedindo há muito tempo, né? Que na versão que eu tenho na minha casa já está com o ritornelo. Mas a questão das duas pautas, ela é também, ela está nesse bolo de alterações. O que eu posso prometer é o seguinte: uma vez lançado o DOSVOX 5.0, que deve acontecer em algum tempo curto, né? Que é essa versão gráfica que eu falei aqui, a gente vai estar dando ênfase ao curso, ao Muse Braille, inclusive porque nós esperamos que a gente consiga, né, o financiamento lá por Brasília para fazer os cursos de Curitiba e outros lugares que eu não sei quais são. Tá?
Luiz, agora vamos perguntar para ele, vamos pedir um prazo?
Não peça prazo para mim não, Dolores, pelo amor de Deus.
Não, mas ele tem que me ajudar, eu e ele, assim, você me cobra.
Ela vive me cobrando, dele. Cara, me encosta na parede o tempo inteiro, caraca.
Ô, gente, mas depois eu arrependo, assim, que eu falei, tem muita coisa para fazer, mas assim, mas eu também depois peço desculpa também, né, Antônio, por favor.
Tá bom, vamos lá, deixa, tá prometido, mas não tá dando, sem dar.
Asa Branca. Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.
Não, tem mais pergunta ali.
Não, agora é uma musiquinha.
Não, ela vai fazer, ela tá lá com o microfone, Antônio. Fala aí.
Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Ellen Mieco, sou de Curitiba, estudo violão. E eu gostaria de saber a respeito do Muse Braille, se tem, por exemplo, eu tenho algumas partituras em PDF, se tem como eu converter para eu poder verificar como é que O posicionamento das notas no violão, como é que funciona, se existe esse recurso?
Não, você pode, você vai ter que digitar manualmente. Automaticamente não existe essa possibilidade, não. O que nós estamos construindo é a possibilidade de conversão de MIDI.
Isso aqui?
Se você tiver um arquivo MIDI, isso tá praticamente concluído já a codificação disso. Se tiver um arquivo em MIDI, você transformar em Braille automaticamente. Tá? É isso que a gente está fazendo, mas a conversão de PDF, de pautas, a gente... Eu acho que a gente não vai fazer tão cedo, não. É muito difícil. Tá.
Eu sou Paulo, de Boa Vista. Estou fazendo curso de violão. Iniciei esse ano, em janeiro. E gostaria de saber que o professor passa os campos harmônicos, as notas, né? Desde o dó até a nota maior, né? Se tem como elaborar apostila com músicas, usar o Mouse Braille para ler músicas cifradas com apostila. Músicas cifradas, né? Que ele dá nas apostilas.
O Mouse Braille tem um utilitário que é o utilitário de cifras. Tá? Você pode pedir para fazer um teste de cifras. E aí você pode testar os acordes.
E como que faz o processo, por exemplo, ele já tem o material pronto
aqui,
em tinta para passar para o Mouse
Braille. Aqui é um teste de acordes. Tá? Dó, Fá, Sol com sétima, Dó. Isso é uma das funções do Mouse Braille. Tá? Isso não ajuda demais, não, mas já quebra um galinho.
Não, mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: vamos pegar uma música cifrada que eu preciso aprender para tocar, fazer o teste, né?
Ele vai te mostrar a cifra e você. Estou imaginando que você pegou da internet. Ele te vai tocar os acordes que tem que tocar, mas ele não vai botar ritmo nem nada disso, não.
Mas ele não fala a cifra, por exemplo, a tal palavra tá escrito uma nota dó, ré, mi.
Ele vai, você, quando ele passar por cima da letra C, ele vai tocar o acorde de dó maior.
Ah, tá.
Ele não vai ler C, ele vai tocar o acorde.
Ele quer sincronizar a cifra com a letra da música.
Ah, você quer aprender o acorde. Não existe essa... Não.
Uma música que envolve duas notas. Vou pegar o exemplo do Marcha Soldado, que ele passou para nós em Ré e Lá 7. Para ficar mais fácil, é claro que essas músicas a gente decorou, né? Porque vai só dois acordes. Daí quando chega ali na Marcha Soldado, começa em Lá 7, em Ré, né? Cabeça de papel. No papel, no P, Lá 7. E para gente que não enxerga, fica difícil porque tem música que tem 5, 6 notas e é difícil decorar a letra e as 5, 6 notas.
Olha, o que você... Bom, primeiramente respondendo de forma bem objetiva, o que você quer não existe. Não existe, não quer dizer que seja impossível de ser construído, mas não existe. Tá? Ou seja, se você hoje quiser aprender música com cifra, você vai ter que decorar as cifras. Né? E o que o software pode fazer, ele pode tocar o que vai sair no seu violão. Agora, ele não vai te dar o ritmo daquilo. Tá? Mas isso também não dá, eu acho que não tem como fazer isso, sei lá, acho que não. Bom, olha só, gente, para a gente concluir aqui, então...
Na tela do computador fica um cursor em cima das bolinhas para a pessoa saber que compasso que está. E embaixo vai aparecer na pauta.
Então, à medida que a música vai estar tocando, né? Vai sendo mostrado a nota em Braille. Se quiser interromper, ele te diz exatamente que nota é aquela. Né? Se você quiser, você pode ir notinha em notinha também.
Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Dó colcheia. Quinta, oitava. Espaço. Grupeto inferior. Espaço.
Então vamos lá.
Quinta, oitava. Dó colcheia. Ré colcheia.
Vou botar aqui um.
Terça. Mi semínima. Sol semínima. Espaço. Sol semínima. Mi semínima. Espaço. Fá semínima. Fá semínima.
Não, tá sem internet. Então, peraí. Bom, então, vamos encerrar por aqui. O tempo é muito curtinho. Foi só uma apresentação breve do Muse Braille. Façam o curso Muse Braille. Vão gostar. Com certeza a professora Dolores é divertida demais, né? E é muito fácil, gente. É muito fácil, realmente. Aprender música através da musicografia Braille é mais fácil que aprender música em tinta. Tá? Então é isso, meus queridos. Eu acho que chegamos por aqui. Vem aqui, por favor.
Tem como colocar aqui essa última música aqui nesse CD, por favor? A última música desse CD. Tem como? Gente, olha só, porque a internet não está funcionando, a gente ia colocar o Antônio, que gravou uma música linda. Tem muita gente que me perguntou, mas o Antônio também é músico? Ele também é músico. E a gente gravou... Oi? Tem que ser aqui? Então tá. Seu computador dá para pôr, Antônio? O CD, essa última música? Hein? Cabe? Não tem CD aqui, não tem como colocar. Ah, que pena. Então, não tem como colocar para vocês ouvirem. Vai ficar devendo, é. Mas vocês podem entrar no Muse Braille, o CD tá dentro do nosso site também. Pode ouvir, baixar a música, tá? Então é isso, gente. Adorei. Acho que você tem que parabenizar todo mundo daqui. Foi 10 as pessoas. Eu estou muito feliz porque é o terceiro evento que eu participo. E acho que foi o que eu mais conheci, gente, foi esse, porque talvez, aliás, o quarto, tinham pessoas que eu já conhecia, e aqui eu conheci muita gente que eu nunca vi, então é bem legal a gente estar renovando e sabendo que está aparecendo pessoas novas, lideranças novas, com jovens, como é o Ivan, que eu fiquei encantada com a história dele, o Jorge lá de Campos. E eu vou, o Ivan vai brigar comigo, mas eu vou falar. É o seguinte, a gente resolveu que vai escrever um livro. Então, o livro vai ser sobre a história depois do DOSBox. Porque o Ivan falou uma coisa muito interessante. A gente tem a memória curta, as coisas vão se apagando. Daqui a pouco vai ser igual a história do Luiz Braille, que as pessoas não sabem, então a gente tem que registrar. Então, está aberto. Como é que vai ser esse livro? Se você acha que tem uma história de vida bacana depois que você foi apresentado ao DOSBox, faça um texto, escreva e vai mandar para mim. Isso aqui é um projeto meu, quem não entrar vai brigar comigo, quer dizer, o projeto não é meu, é nosso, na verdade, mas assim, eu estou encabeçando isso, porque eu tenho uma irmã que é aposentada, ela é professora de letras, e hoje ela se dedica a ajudar os cegos do Brasil que fazem monografia. Exemplo, tem um menino que está fazendo doutorado lá em Manaus, aí entra em contato com ela, vai fazendo os textos, ela vai corrigindo, porque as pessoas que enxergam também precisam de alguém para ficar corrigindo os textos. Ou paga-se ou não. Então, ela foi bacana que ela está a fim de ajudar. Se vocês quiserem, eu já sei que aqui umas 20 pessoas têm história de vida belíssima com DOSBox. Agora é o seguinte, a gente vai selecionar, vai ter uma comissão, que é ninguém envolvido, são de pessoas da universidade que vão ler para a gente fazer um livro e lançar no Brasil inteiro, que eu acho que todo mundo aqui tem envolvimento com DOSBox, né, gente? E seria bem legal. E quem sabe a gente faz... Depois o segundo volume, o terceiro, o quarto, o quinto, até uma coleção enorme de livros da história de vida depois do DOSBox. Ivan, não briga comigo, não, agora fala.
Repete seu e-mail, então, para o pessoal enviar. Ah, tá bom.
A gente quer agradecer.
Ontem tá tocando
vocês,
agora.
Não, vocês estão escutando a música Marangoni. A música Marangoni é muito importante na vida de Dolores. Por que que ela é importante? É a música, uma das músicas mais conhecidas do pai dela, o músico cego João Tomé. João Tomé é um músico cego que nasceu em Uberaba e fez um sucesso extraordinário na década de 50 e 60. Né? Então, essa música que eu coloquei aqui, claro que é uma homenagem a ela, uma homenagem ao músico cego tão formidável que foi João Tomé e que, na verdade, é a inspiração da vida da nossa querida amiga Dolores Tomé. A João Tomé, esse compositor formidável, a nossa salva de palmas.
O Antônio que tá tocando, viu, gente?
Queridos amigos, o Encontro das Vozes está terminando agora. E, tradicionalmente, toda vez que o encontro termina, antes de haver a apresentação final, que é feita pelos organizadores, eu sempre procuro falar alguma coisa. Eu queria dizer que esse encontro foi fantástico. Foi fantástico, foi diferente. O Projeto das Vozes, num momento muito difícil, fizemos o que foi possível de melhor. Tá? A comissão se desdobrou para trazer para vocês o melhor conforto, novidades, palestras interessantes. A equipe de som fez um trabalho magnífico. Eu acho que ninguém vai sair de Cascavel dizendo que foi menos do que perfeito. Tá? E vamos levar de Cascavel o que de Cascavel tem de mais bonito, de mais saudável, de mais caloroso. Que é a solidariedade que esse povo tem pelas pessoas que aqui vêm. Parabéns, Cascavel. Parabéns, organização do evento.
Ajuda os bons.